E como aconteceu em praticamente todos os fechamentos nessa semana, nessa sexta-feira não foi diferente. E as cotações da soja na Bolsa de Chicago terminaram o dia quase que no zero a zero, caminhando de lado e testando oscilações bastante tímidas entre os contratos mais negociados. Para a gente entender o que marcou essa semana e por que que esses preços não têm força nem para subir muito ou espaço para cair demais, a gente recebe nessa tarde de sexta-feira Luiz Fernando Gutierrez, coordenador de inteligência de mercado da Redpoint. Luiz, que prazer recebê-lo mais uma vez por aqui, meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Nós é que agradecemos pelo seu aceite, principalmente para falar desse mercado que não tem novas notícias, mas está olhando para fundamentos que já conhece com bastante cautela, né, Luiz?
Pois é, Carla. A gente vem algumas sessões aí, né? É um mercado bem de lado, né? Trabalhando em torno desses 10 dólares por bushel, tanto na primeira posição como nas posições um pouco mais à frente, não demonstrando fôlego. A verdade é que o mercado aí ele continua olhando, né, para o fundamento, que é um fundamento ainda mais negativo, no sentido de olhar para uma safra sul-americana que provavelmente vai ser confirmada uma safra grande e possivelmente uma safra recorde, né, puxada pelo Brasil, naturalmente, com produção aí potencial de 170 milhões, quem sabe até um pouco mais. Uma produção argentina de 50 milhões, 52 milhões, quem sabe até um pouquinho mais. E a verdade é que o clima está confirmando essa tendência até o momento, né? A gente não pode falar que a gente tem problemas climáticos na safra sul-americana até esse momento. A gente lembra que lá em setembro a gente teve um atraso de plantio no Brasil, realmente as chuvas demoraram a chegar, mas elas chegaram em meados de outubro e trouxeram a partir daí um ambiente muito positivo. Inclusive, positivo também para a Argentina, né? Que está avançando com plantio aí. Nos campos argentinos, e a gente tem também esse ambiente muito favorável que tende a confirmar uma produção cheia aqui na América do Sul. E a gente lembra, né, que a produção sul-americana aí é a maior produção do mercado, o Brasil puxando essa produção, e isso naturalmente tende a levar a um aumento de produção em nível mundial na temporada 24-25. A gente tem que lembrar também que a gente tem que somar essa produção sul-americana com uma safra norte-americana que recém foi colhida, que é uma safra muito grande, né? Próxima de um recorde. Até o USDA surpreendeu um pouquinho no seu relatório de novembro. A gente tem um relatório agora na semana que vem, que é importante, mas a gente não espera muitas mudanças. Mas ainda assim, o USDA confirmou que é uma safra muito grande nos Estados Unidos. Então, somando safra norte-americana de 121,5 mais ou menos, com safra sul-americana aí com 170 no Brasil, 50, 52 na Argentina, a gente está falando de um aumento de produção mundial de mais ou menos 35 milhões com relação a 2023-24. E não tem demanda que avance, demanda mundial que avance 35 milhões em um ano. Então, naturalmente, a gente trabalha, né, com estoques maiores na temporada 25, caso se confirme essa produção sul-americana maior. E, naturalmente, o mercado em Chicago não consegue avançar diante dessa possibilidade de uma safra cheia aqui na América do Sul.
Agora, Luiz, ao passo em que isso acontece, em que vai se construindo, né, uma oferta, de soja, principalmente na América do Sul, bastante robusta, nós temos a presença da demanda ainda bastante evidente. Naturalmente que ela tem ali uma força limitada de influência sobre os preços, mas ela traz, um equilíbrio significativo para esse momento, porque a capacidade ou o aumento da capacidade produtiva é muito grande nessa temporada, né?
Verdade, eu diria que hoje a demanda, né, inclusive isso a gente está vendo pelos números norte-americanos de exportações, né, de registros, de embarques, ela está trazendo um certo suporte para preço. Tá? O preço não está mais baixo hoje em Chicago, no meu entendimento, exatamente porque esses números de demanda aí pela soja norte-americana estão bons nesse momento. Mas é inevitável, né, que à medida que a gente for avançando para a colheita da safra sul-americana, a gente tem uma pressão um pouquinho maior. Porque a demanda naquele momento, naturalmente, a partir de meados de janeiro, né, entrando em fevereiro, março, a demanda chinesa vai se deslocar para os portos sul-americanos. Então, essa demanda pela soja norte-americana tende a cair. E a gente tem que lembrar, né, Carla, que existe um fator importante aí, que é né, essas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que podem aumentar agora a partir do momento que o Trump começar a governar por lá. Então, a gente já viu agora recentemente algumas tarifas chinesas sobre produtos americanos, né, sendo impostas, e sempre a gente vai trabalhar agora, né, a partir de 2025, sempre nessa sombra dessa possibilidade das tensões comerciais aumentarem e a gente vê de novo um panorama parecido com o que a gente viu lá em 2018, né, que impactou diretamente o mercado de soja, com tarifas chinesas sobre a soja norte-americana, que derrubaram a demanda pela soja norte-americana e naturalmente derrubaram os contratos de Chicago. Então, obviamente, é muito cedo para a gente falar que isso vai acontecer mais uma vez, mas a gente tem um risco crescente de que isso aconteça. Então, também por isso, a gente não vê um movimento mais forte aí no lado comprador em Chicago diante dessa ameaça de uma possibilidade de aumento das tensões aí a partir de 2025.
Agora, Luiz, ao passo em que há uma preocupação entre nessas relações entre China e Estados Unidos, há também a possibilidade de que essa demanda, naturalmente, mesmo que a gente não veja uma imediata mudança na relação entre esses dois países aconteça, mas à medida em que a oferta brasileira vier ao mercado ou for chegando ao mercado, essa demanda já pode se concentrar por aqui, né? Aí eu quero te fazer duas perguntas. Um, isso pode favorecer a formação dos nossos preços? Por haver uma demanda maior pela nossa soja, ou essa demanda migrando para cá pode exercer uma pressão mais intensa em Chicago, que já está fragilizado também por outros fatores, e ela acabar não vindo, ou o impacto dessa demanda pela nossa soja não ser 100% absorvido pelo nosso preço, e o impacto acabar sendo limitado justamente por conta desse cenário.
É claro que quando a gente, né, entra na sazonalidade de entrada de safra sul-americana com a demanda acompanhando essa entrada, é algo positivo, né? Só que grande problema nesse sentido, Carla, é que a produção deve ser muito grande. Então, por mais que a demanda migre naturalmente, como sempre faz no primeiro semestre, né, para a América do Sul, o tamanho da safra por aqui vai exceder, de alguma forma, a demanda naquele momento. Então, assim, a gente vai ter exportações fortes, isso é óbvio, mas como a gente vai ter muita soja disponível, os prêmios vão cair. A tendência é essa, os prêmios tendem a ficar mais fracos. Inclusive, a gente já está vendo isso, né? Quem nos acompanha aqui sabe que nas últimas vezes que a gente conversou, eu vinha comentando a possibilidade, né, de os prêmios cederem muito na entrada na safra brasileira, principalmente. Eles estavam ali há algumas semanas, alguns dias atrás, 30, 40 pontos, as posições março até maio. Hoje já tá falando de prêmio até já negativo para a posição a partir de março. Então já está acontecendo esse movimento diante dessa iminente entrada de uma safra muito grande por aqui. Então, assim, por um lado, claro que a oferta naturalmente pesa sobre o preço, a demanda nesse sentido migrando para cá segura um pouquinho, né, equilibra um pouquinho, mas no fim das contas, como a produção deve ser muito grande e cheia, a gente deve ter ajustes mais negativos aí por conta de bases, por conta de prêmios aqui dentro. Além disso, naturalmente também, quando a demanda chinesa migra dos portos americanos para os portos brasileiros, a gente vê um Chicago um pouco mais fraco, né? Um ponto positivo é que até o momento a gente tem exportações muito interessantes por lá, os registros estão altos, as inspeções estão vindo muito bem, mas no momento que essa demanda migrar, a gente tende a se sentir uma pressão também um pouquinho negativa no lado de Chicago, que deve, né, precificar tanto a entrada de uma safra grande na América do Sul, como essa migração de demanda, embora essa migração de demanda não seja uma novidade, ela sempre acontece, né, no primeiro semestre do ano, mas quando acontece, naturalmente ela tira um pouquinho de força de Chicago também.
Bom, Luiz, você citou essa questão dos prêmios. Quero entender como foram esses últimos dias diante dessa lateralidade de Chicago. Você falou, esse movimento já começou a acontecer. O que pressionou, Luiz, nessa semana ou nesses últimos dias, os prêmios aqui no Brasil? Porque sim, nós temos a projeção de uma safra grande, de uma oferta considerável vindo ao mercado. Agora, houve algum fator a mais que pudesse provocar essa pressão sobre os prêmios, como, por exemplo, esse dólar ainda orbitando na casa dos R$ 6?
Sem dúvida que o dólar é um fator, né? Quando o dólar sobe, naturalmente a gente tem que ter uma compensação por outro lado. E como Chicago não compensou de alguma forma, a gente vê essa compensação de alguma forma nos prêmios. Mas eu entendo, Carla, que o principal é naturalmente nesse momento o tempo. O tempo passando, se aproximando da entrada da safra brasileira, naturalmente a gente tende a ver uma pressão maior sobre os prêmios aqui no Brasil. Então, eu entendo que é a soma dessas coisas. Foi o dólar mais alto, que naturalmente tem que ser compensado por prêmios mais baixos, para manter essa competitividade da soja brasileira. E, além disso, essa questão de nós termos avançado mais, e nesse avanço dos últimos dias, a gente está cada vez mais próximo da colheita de uma safra cheia. A gente não teve uma piora climática para o mercado voltar a precificar uma possibilidade de uma safra menor por aqui. Pelo contrário, o clima continua positivo de uma forma geral aqui na América do Sul. Então, naturalmente, à medida que a gente caminha, né, e fica cada vez mais próximo da entrada da safra por aqui, do início dos trabalhos de colheita, principalmente no Brasil, a gente começa a ver, ou, né, naturalmente começa a ver uma pressão maior sobre os prêmios, né? Como eu falei, eles vinham positivos, vinham 30, 40 pontos acima de Chicago. Hoje a gente já está falando de menos 5, menos 10, menos 15, dependendo do momento do mercado. E no meu entendimento, esses prêmios podem cair ainda mais. Então a gente pode ver prêmios aí de menos 40, menos 50, dependendo a posição e o momento do mercado, naturalmente, se confirmar essa safra grande. E isso naturalmente tende a pressionar ainda mais os preços brasileiros. Que se a gente comparar a safra nova com a safra velha, a gente já tem um spread já bastante importante e esse spread pode aumentar ainda mais, ou seja, existe espaço para preço cair ainda mais via prêmio, também um pouquinho via Chicago, isso preço interno brasileiro. E eu acho que nesse momento o único fator que de alguma forma tende a trazer algum suporte para esses preços aí de 2025 é o câmbio, porque no meu entendimento, por enquanto, pelo menos no curto prazo, não vejo muito espaço para o câmbio voltar a cair bastante, trabalhar, né, em patamares aí de meados de 2024, porque realmente a questão fiscal no Brasil continua pesando muito.
Agora, Luiz, como é que nós vamos entender todo esse quadro quando a gente pensar na efetivação dos negócios? Eu tenho ouvido de alguns analistas, eu queria a sua perspectiva em torno disso também, que as tradings estão um pouquinho menos agressivas ou um pouquinho mais lentas, nesse ano, ou pelo menos nessa, pensando na soja dessa temporada. Essa é uma visão sua que eu gostaria de ter e entender como uma concentração de colheita, que inevitavelmente vai ser registro também no início de 2025, pode impactar nesse caminhar das coisas, no caminhar desses cenários e na efetivação desses negócios.
Então, as trades naturalmente olham para esse quadro, né, Carla, de uma oferta ampla na América do Sul, de uma oferta grande nos Estados Unidos. Então, assim, olham para uma oferta grande em nível mundial e, diante disso, não tem por que ter muita pressa, digamos assim, né, por questões estratégicas. Então, assim, vai ter soja, né, a não ser que o clima mude radicalmente agora, que eu acho muito pouco provável que aconteça. Naturalmente, vai ter bastante soja agora no primeiro semestre na América do Sul. E claro, lá para o segundo semestre a gente vai ter que ver como é que vai estar o preço para também entender como é que vai ser a intenção de plantio do produtor norte-americano. Então eu entendo que sim, eu acho que faz sentido, né, nesse momento as trades tirarem um pouquinho o pé, sabendo que logo ali, a partir do dia 15 de janeiro, começam a entrar volumes grandes de soja no mercado brasileiro e a oferta vai estar disponível. Então, claro que isso atrapalha também um pouco na formação do preço. A gente também vê, de alguma forma, isso, né, a demanda um pouco menor pesando sobre os prêmios. E eu entendo que, inevitavelmente, se a gente confirmar uma safra grande por aqui, essa pressão vai ser ainda maior. Claro que, no momento que começar a entrar a safra, vão começar os registros para exportação no Brasil e, naturalmente, a demanda pela soja brasileira vai começar a aumentar. As trades vão voltar a ter mais força, né, no lado da demanda. Isso naturalmente pode ajudar um pouquinho, mas de uma forma geral, Carla, eu não consigo ver nesse momento nenhum grande fator para mudar essa tendência negativa para os preços brasileiros nesse momento, a não ser esse suporte via câmbio, né, ou daqui a pouco um câmbio até mais forte por algum outro motivo, porque os outros dois fatores, Chicago e prêmios, tendem a continuar pressionados aí nas próximas semanas, nos próximos meses, principalmente a partir do momento que a safra entrar por aqui.
Diante disso tudo, qual é a orientação que a gente traz para o produtor nesse momento, Luiz? Principalmente para quem está concluindo, ou concluindo não, para quem está avançando com os negócios da safra nova de soja. O que que nós podemos trazer de orientação? Porque nós sabemos que ainda tem quem ainda tem um pouquinho de soja da safra velha para fechar esse 2024. E nesse caso ainda tem oportunidade interessante aparecendo, né, Luiz?
Verdade, a gente deve ter mais ou menos uns 5% de soja disponível no Brasil. É muito pouco, obviamente, mas ainda tem alguns produtores que têm alguma soja na mão. Só que eles têm que entender uma coisa: aquele cenário, né, que a gente vinha comentando, de que existiam, na verdade, existiam dois cenários: um para safra disponível até o finalzinho do ano, que é o caso agora, que a gente chegou no finalzinho do ano, que era um cenário de firmeza, principalmente via bases. Inclusive, a gente viu, né, os bases de mercado interno superando a paridade de exportação, né, Mato Grosso com preço acima de Paranaguá, por exemplo, coisa que é muito pouco comum, mas eventualmente pode acontecer em um cenário de uma produção menor, como foi o cenário brasileiro desse ano. Mas agora, como a gente já está caminhando para os últimos dias de 2024, naturalmente a gente vê aquelas paradas de final de ano das indústrias, né, aquelas férias e tudo mais, que acabam tirando um pouquinho o pé da demanda. Então, os preços de safra disponível já estão apontando para baixo, até para buscar esse spread grande, né, para diminuir esse spread grande com relação à safra nova, que vai entrar daqui a 30 dias, 45 dias, né? Começa a entrar. Então, eu entendo que, apesar de os preços estarem caindo no mercado brasileiro, eles ainda, de alguma forma, podem ser aproveitados, porque, de novo, né? Isso tanto para safra disponível como para safra nova agora, mas principalmente para safra nova. A gente sabe que a curva nesse momento é negativa e ela tende a continuar negativa. Então, eu entendo que o produtor tem que aproveitar principalmente a questão dos prêmios, tá? Porque os prêmios que hoje, ainda de alguma forma, em alguma posição, podem estar positivos, eu entendo que inevitavelmente vai ver esses prêmios bem negativos. Então, a gente pode perder só via prêmio, tá? O produtor brasileiro pode perder só via prêmio mais 5, R$ 10, só de ajuste de prêmio por entrada de safra. Então, diante desse cenário, ele vendo que existe uma possibilidade grande da gente ter preço ainda mais fraco ali na frente, eu entendo que ele tem que avançar um pouquinho mais nas suas vendas, né, com relação a travamento, a hedge, para fugir um pouco desse cenário que é bastante desafiador. E aí, claro, aí ele tem que também, não adianta avançar com todas as suas vendas, obviamente, né, porque ali na frente a gente pode ter um cenário um pouquinho diferente, né, só para complementar. Eventualmente, se a gente chegar ali no final de março, né, que é o momento da decisão do produtor americano com relação à próxima safra, com preços de Chicago pressionados, né, abaixo de US$ 10 na soja, é possível a gente ver um corte de área americana na temporada 25-26. E isso aí pode trazer, se acontecer, um cenário um pouquinho diferente lá para frente. Mas eu não apostaria nisso nesse momento ainda. Então, diante desse risco grande da gente ter preços ainda mais fracos no primeiro semestre, e o produtor que naturalmente tem essa necessidade de vender, né, tem algumas contas a pagar ainda no primeiro semestre, eu entendo que ele tem que fugir um pouco mais dessa volatilidade, avançando um pouco mais a comercialização.
Bom, então se ele opta por participar com estratégia, naturalmente, do mercado nesse momento, ele faz uma boa escolha, claro, observando a gestão de cada um, a particularidade do negócio de cada um, mas ele pode participar de um momento interessante e evitar uma pressão mais agressiva que pode se apresentar nos próximos meses e começar um 2025 um pouquinho mais seguro, Luiz.
Exatamente, ele diminui o risco dele, diminui a exposição dele, né, diante desse cenário que, como eu falei, que fundamentalmente aponta mais para baixo do que para cima. Então, eu entendo que sim, eu entendo que o momento não é tão interessante como foi há alguns dias, algumas semanas atrás, mas ainda assim, diante, né, de um cenário que pode ser ainda pior ali no primeiro semestre, eu acho que sim, ele pode aproveitar e fugir um pouco desse risco aí, que é muito grande no meu entendimento. Né, a gente pode ter ajustes ainda maiores, negativos ainda maiores nos preços brasileiros. Então, eu entendo que faz todo sentido ele sair um pouco desse risco, avançando um pouquinho mais a comercialização.
Bom, Luiz, a gente vai continuar acompanhando. Eu quero muito te agradecer pela companhia e dizer que estamos aqui de portas abertas sempre para ti, para todo o time da Redpoint. Volte mais vezes, meu amigo, que você está em casa.
Obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima.
Um abraço, até a próxima. Bom final de semana para você, Luiz. Até mais. Bom, senhoras e senhores, o coordenador de inteligência de mercado, até me confundi, coordenador de inteligência de mercado da Redpoint, Luiz Fernando Gutierrez, conosco na tarde dessa sexta-feira, pontuando essas situações. Temos um mercado lateralizado ainda na Bolsa de Chicago, porém, com essas sinalizações importantes, a pressão ou a tendência de queda para os preços sobre. Ou na Bolsa de Chicago neste momento, ela continua e é bastante evidente. Ela parte principalmente da oferta nesse momento, dessa capacidade produtiva ampliada nessa temporada em relação à anterior, ao passo em que a demanda, que nesse momento tem uma boa demanda concentrada nos Estados Unidos, as exportações norte-americanas apresentando números interessantes, tudo isso traz ao mercado ou traz aos preços certo equilíbrio. Então, os preços não estão mais baixos, como nos explicou Luiz Fernando Gutierrez, justamente por conta deste suporte da demanda. Então, mais adiante, o que nós podemos ver é um Chicago mais pressionado, em função justamente do reforço dessas projeções e da clareza que as safras sul-americanas vão apresentando, da realidade sempre cada vez mais próxima e de uma demanda que deve começar a migrar naturalmente aqui para a América do Sul. Soma-se a isso a possibilidade de tensões entre China e Estados Unidos, com a posse de Donald Trump a partir ali do dia 20 de janeiro, meados de janeiro, Donald Trump passa a governar efetivamente os Estados Unidos depois de ter vencido as eleições em novembro deste ano, o que pode fazer com que a demanda se intensifique ainda mais pela soja sul-americana, em especial do Brasil. O que tem acontecido e precisa de atenção do produtor? Uma queda nos prêmios. Já começou a acontecer o entendimento de que vai haver muita soja e tudo mais, fora um dólar mais alto, um dólar ainda orbitando na casa dos R$ 6. Então há uma necessidade de se compensar, né? Principalmente para o originador que vai descontar um pouquinho desse prêmio. Então o comprador vai dizer: ó, vou ofertar um pouquinho menos no prêmio, porque você já está levando um pouquinho ali no dólar. É o jogo do mercado. Então, para você, produtor que está acompanhando esse boletim, orientação do coordenador de inteligência de mercado da RedPoint é justamente essa. Quem pode avançar um pouquinho com os seus negócios agora pode evitar uma pressão um pouco mais agressiva à frente. Então é fazer contas e saber se é momento para você, né, de participar deste mercado. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, números na tela. Janeiro para soja, 9 dólares e 94 centes por bushel, um ponto de alta. O março, 10 dólares, um ponto mais 25 de ganho nessa sexta-feira. Maio, 10 dólares e 10 centavos, estável, sem variação. E o julho, 10 dólares e 20, com um ponto e meio de queda. Nos preços do milho, nós tivemos pequenas altas também sendo registradas. O dezembro, 4 dólares e 31, o março, 4 dólares e 40, o maio, 4 dólares e 45 e o julho, 4 dólares e 47. Altas de 4,25 a 5 pontos nestes que são os contratos mais negociados. E para concluir, as cotações do trigo. O trigo também fecha estável, mas no vermelho. Dezembro, 5 dólares e 46 centes por bushel, 0,75 de queda. Março, 5 dólares e 56, 2 pontos de perda. Maio, 2 pontos mais 25 de recuo. E o julho, 5 dólares e 69, 2 pontos mais 75 de baixa. Estas são as informações do fechamento do mercado de grãos desta sexta-feira, para que você termine a semana bem informado conosco aqui no Notícias Agrícolas, já refletindo sobre as decisões que tem que tomar no início da próxima semana. Eu estou te esperando na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Um ótimo final de semana para você e até lá. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música